Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast de modo geral. E a conversa hoje será entre este que vos fala e o meu caro amigo João Paulo Cuenca, que estava no primeiro podcast, primeira versão do podcast, e na primeira versão do de modo geral em 2008, no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo. Então, João, esse foi um ano bastante complicado, um ano de poucas reviravoltas, mas muitas questões agudas, digamos assim. Como foi esse ano para você, meu caro amigo?
Esse ano foi puta merda, né, bicho? Eu lembro muito da gente. Eu acho que vai ficar marcado o nosso, de modo geral, mesmo que seja nos nossos corações, nas poucas pessoas que escutaram e da gente que participou, né? De como o nosso estado anímico e como as notícias elas foram. Parece que faz 10 anos, né? Na quarentena profunda, lá para abril, maio, junho, né? E a gente vivia aqueles momentos de reviravolta política, e o Bolsonaro testando as instituições, e as pessoas achando que ia ter um golpe, e as pessoas batendo panela na janela. Isso parece uma coisa distante, né? Porque ao mesmo tempo que não aconteceu nada, aconteceu muita coisa. Então a gente fica nesse limbo. Eu acho que foi um ano límbico. E no meu caso é particular, além do, enfim, da recessão, do pânico, da morte, do medo de pessoas amadas ficarem doentes, da despedida de pessoas amadas que morreram de Covid ou não. Teve esse meu caso a partir de junho, né? Em relação à Igreja Universal e à Deutsche Welle. Foi um ano atribulado, que eu não vejo a hora de acabar. Eu acredito em anos. Tem pessoas que não acreditam nos anos, eu acredito, mas eu acredito tanto no ano que quando chega mais ou menos nessa parte de dezembro, tipo, lá pelo dia 15, metade de dezembro, eu já não consigo mais me concentrar em absolutamente nada. E eu fico esperando acabar, assim, quase como. Só que nesse caso é acabar como se a gente fosse uns náufragos, né? Apoiados numa tábua e esperando que a correnteza leve a gente até a praia. Então, assim. Esses últimos dias e os que virão estão sendo de procrastinação e maluquice, né? Porque não tem muito mais o que fazer, né? Acabou, chega.
Sim.
Agora, 2021 pode ser pior, né?
Eu estava esperando essa frase, João.
Vamos ver como é que vai ser janeiro de 2021.
Ontem eu estava falando
Tomara,
com a
tomara que não.
Morgana.
Sim.
Ontem eu estava falando com a Morgana que nós gravaríamos hoje. E aí eu falei: pois é, nesse formato monobloco é só política, né? Quase não tem literatura. E ela disse: não, Paulo, não é só política, é só desgraça.
É só desgraça. Pai amado. A minha preocupação, na real, é com essa segunda onda se fortalecer e a gente ter um janeiro de 2021 pior do que foi setembro, agosto, julho de 2020, sabe? Que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, na verdade, é uma mistura, enfim. Tem que torcer, né? A gente não tem muito o que fazer, né? Se cuidar, cuidar de quem a gente ama e torcer para que. Para que não seja pior, né, do que a gente já viveu.
Você sempre está preenchido por inquietudes, não é, João? Você tem muitas ideias, você é um cara muito ativo e muito consciente da tua presença criativa e criadora no mundo, né? Você nunca deixa para amanhã as suas coisas. Esse ano você foi confrontado aí com uma reação bastante severa por parte dos religiosos da Igreja Universal. Eu imagino que, corajoso como você é, esse processo todo ele é uma espécie de aprendizado. E o que que você aprendeu até agora, meu caro?
Olha, eu aprendi que eu tenho apoios de onde eu menos esperava e que de onde eu esperava certos apoios eles não chegaram. Então, isso te coloca numa perspectiva diferente, né, em relação aos seus círculos de... não só de amizade, mas de micropolítica das relações no meio literário e, enfim, no meio artístico como um todo. Então, assim, foi super importante eu receber o apoio da UBE, da União Brasileira dos Escritores, todo mundo que assinou o abaixo-assinado, enfim. Depois isso chegou no PEN Internacional e na ABI e tal. Agora, assim, tentando ser um pouco menos institucional no que eu estou falando, o que, que eu aprendo com uma merda dessa? Cara, eu acho que a gente não aprende nada. Na verdade, o que eu aprendi é como funcionam os juizados especiais cíveis e como eles podem ser utilizados, mal utilizados, para calar vozes, para gerar um estado de medo. Eu não, enfim, eu não curto muito tribunais e o meio cartorial. Mas, enfim, eu acabo metendo nessas, né? Então, eu aprendi muito sobre isso e tomei consciência, já sabia disso, porque já sabia de outros casos, talvez nenhum tão grande quanto o meu, mas tomei consciência de que a gente tem que fazer alguma coisa para acabar com essa ameaça. Então, assim, se os advogados conseguem fazer com que o meu caso seja uma espécie de jurisprudência para que essa prática se encerre, isso ia ser muito bacana. Eu não consigo, é engraçado, porque quando você fala o que você aprendeu, né? Eu não consigo enxergar muito ainda esse troço como uma coisa individual. Porque para mim é muito coletivo, é muito simbólico de uma coisa que todos nós estamos passando. Isso não é um caso de censura a um escritor, é a todos os escritores, né? É qualquer pessoa que queira se expressar, num tweet que seja. Sim. Então, assim, eu tentei fazer isso, teve uma parte dos meus diários... Enfim, que eu estou alimentando desde o ano passado, aí publiquei na 451, depois eu abri um site no Sérgio Deutsche Welle e andei alimentando os diários no site. Mas a parte do caso, o grosso da parte do caso, eu não publiquei em lugar nenhum. E vai sair na Piauí, agora de janeiro. São 43 mil caracteres. Talvez ali eu tente fazer algum sentido da história. Cara, talvez o que eu tenha descoberto é que isso talvez eu tenha descoberto esse ano, assim, eu tenho 42 anos, né? Talvez eu tenha descoberto que eu não posso prescindir da escrita. Eu não posso parar de escrever. Eu fiquei de 2016, de 2015, 16, enfim, eu já estava editando o livro aí, já não estava escrevendo propriamente, até metade do ano passado, sem escrever uma linha de ficção. Fiquei mais de 3 anos sem escrever ficção, sabe? Sem escrever literatura, sem escrever nada. Escrevendo colunas, mas enfim. Sem escrever. Sem escrever algo que eu pudesse considerar botar num livro. E esse ano me provou que eu não posso abrir mão disso de jeito nenhum. Nem que seja para publicar num fanzine ou num site para 3 pessoas lerem, ou 3 milhões, não importa. Eu não posso não escrever. Porque antes eu sempre tinha essa perspectiva, eu não sei se você se identifica com isso em algum grau, de que quando eu terminava um livro, esse podia ser o meu último livro, de que eu poderia parar de escrever, de que eu poderia só fazer filmes, ou fazer teatro, ou fazer outra coisa, ou fazer música, ou sei lá, criar galinhas, que seja, como o nosso querido Raduan. Mas esse ano foi meio que uma prova dos 9, sabe? Bicho, se eu não tivesse escrito sobre o que estava acontecendo comigo, primeiro em casa, e dentro da minha cabeça, e depois com essa coisa muito maior do que eu mesmo, que foi o caso desse processo, está sendo, eu não, enfim, eu não teria segurado a onda do jeito que eu acho que estou segurando, sabe? É quase como se fosse a própria jangada, né? A própria lanterna, no meio de uma caverna escura. Então, assim, talvez eu tenha aprendido isso. Se eu não, por exemplo, estou falando com essa coisa na Piauí, que é, eu acho que é a maior coisa que eu já publiquei numa revista, sem ser enfim, em qualquer publicação que não fosse um livro, né? São 43 mil caracteres, vai dar uns 7, 9 páginas da revista. Se eu não tivesse escrito isso, é uma forma de dar conta. E aí não importa, enfim, se você. Bem, a gente espera, né? A gente tenta melhorar o texto, a gente quer que tenha valor literário, que as pessoas se sintam tocadas com aquilo, que aquilo ofereça algum tipo de catarse. Mas mesmo se não oferecer. Mesmo que foi relevante, eu não posso parar de escrever. Não sei se você sente isso igual.
Então, João, esse ano para mim foi, por incrível que pareça, foi o ano que eu mais me senti confirmado, sabe, como escritor. Parece que eu consegui me desvencilhar de uma vez por todas, sabe, do espectro da advocacia, do direito, dos sonhos acadêmicos, sabe. Parece que esse ano ele rompeu assim todos os laços, sabe? Tem um pouco de catarse assim, e tem um pouco de perspectiva apocalíptica, sabe? Que você tem que se olhar no espelho e realmente tentar enxergar quem você é. E eu concordo 100% com o que você disse. Eu tenho 19, 20 projetos de romance rascunhados, três pré-aprovados, esse que eu estou escrevendo agora, e mais dois já estão aprovados pela editora. Isso para mim assim já está muito claro, sabe, que eu preciso escrever e tentar realizar esses projetos. Mas o que apareceu para mim foi um pouco essa, sabe, nessa linha da admissão, assunção, sabe, do seu papel. Assim, eu concordo, escreva onde quiser, onde puder, mas faça o que você sabe fazer, né? E para você faz sentido, que é contar histórias. Você tem essa coisa com o cinema, né? Que de certa forma também te alimenta, mas não tem no cinema uma autonomia como você tem na literatura, né? E você estava falando da Piauí, né? Eu pensei assim, pô, publicar na Piauí, porque para mim é um pouco. E eu não vou me estender muito, mas eu estou no index da Piauí, né? A
Por
Piauí,
quê?
essa pessoa não grata, não interessa, mas é uma espécie
Depois você me conta em
de
off.
medalha, assim,
Curioso.
na minha vida. Nem faço questão, né? Enfim, certas circunstâncias acabam sendo, assim, uma espécie de mini consagração, assim. Então, eu imagino, João, que essa tua narrativa, eu tô bem curioso, assim. Eu te confesso que eu acompanhei tuas primeiras postagens, depois eu parei um pouco, porque segundo semestre, para quem não sabe, é sempre muito avassalador, né, no meio literário, porque sobem as demandas, e que isso se justifica, no meu caso, muito em razão de eu ter lançado um romance o ano passado. Então, ainda tô sendo impactado, não é, João, pelo eco desse lançamento ano passado. E no segundo semestre eu tive muito trabalho, e eu tentei aí emplacar um projeto que me consumiu uma energia monstruosa, e na última fase ele foi recusado, esse projeto, sabe, que eu nem tornei público. Mas está um pouco nessa minha linha de combinar direito com literatura e estudo da violência nas narrativas ficcionais brasileiras, né? E então você não está contando com o carnaval esse ano?
Uau, eu não sei, na verdade, enfim, não vai ter carnaval oficialmente, óbvio, né? Mas eu acredito que vai ter umas pessoas que estão imunes ou que Eu estava falando isso outro dia. Eu acho que as pessoas vão fazer exames e andar de crachá. É uma coisa absolutamente deprimente, que são blocos de pessoas que já pegaram Covid recentemente e ou que tem algum tipo de janela imunológica. Ou então vai ser um carnaval indoor, né? Que as pessoas vão fazer blocos e festinhas em casa com as pessoas que elas confiam ou que estão imunizadas, enfim. Que vai ter tudo, porque no Brasil tem tudo sempre. Pode ter uma guerra caindo que vai ter uma cuíca chorando, Paulo Scott.
Eu fiquei bem impressionado aí com essa declaração do Pazuello, mas eu fiquei mais impressionado, sabe o que foi? É que como eu tive que vir para o sul do país e eu passo pelas cidades do interior, e é incrível, você anda pelas cidades do interior, que eu só passo de carro aqui, passei de carro para alguma cidade,
Ninguém de máscara.
ninguém de máscara, sabe? Ninguém de máscara mesmo. Posto de gasolina, loja. Eu te diria assim que talvez eu tenha visto uma proporção de 40 para 60. 40% das pessoas com máscara para 60, assim, no melhor dos quadros. E aí, eu aqui, né, onde eu estou aqui, que é na família da Morgana, nós tivemos que vir até aqui. A conversa sempre vai nessa direção, né, desse choque dos meses de vacinação, enfim. Então, a minha impressão, João, é que não vai ser o final do ano, sabe? Eu acho que o grande termômetro do comportamento brasileiro vai ser o carnaval. A gente vai confrontar até onde vai essa tendência à naturalização das tragédias pelo povo, assim, porque se depender de hoje do Rio de Janeiro, as pessoas já estão na praia, né?
Paulo, mas isso é uma coisa que eu falo sempre, cara. O brasileiro naturaliza coisas muito piores do que uma pandemia. O brasileiro naturaliza o genocídio do jovem negro. O brasileiro naturaliza 60 mil homicídios por ano. 75% de negros, 75% desses 75% jovens. O Brasil naturaliza que a PM mate 2 crianças por dia. O Brasil não para. Tipo, já não tinha que ter carnaval. Já não tinha que ter. Não tinha que ter invent, não, não, entendeu o que eu estou querendo dizer? Cobrar do Brasil e do brasileiro médio e dessa civilização uma sensibilidade a essa tragédia, porque ela é momentânea, porque ela está mais na nossa cara, é um pouco, desculpa, é um pouco míope. Porque se você for realmente pesar, não tem. Não, sim, tipo assim, já era para ter parado há muito tempo. Já era para ter parado o carnaval há muito tempo. Já era para ter parado tudo há muito tempo. Entendeu? Então, assim, nós vivemos um estado de naturalização da desgraça e da tragédia e do genocídio constante, que é basal, é fundamental. O Brasil foi construído em cima disso,
Sim.
em cima dessa naturalização do genocídio. Então, eu condeno essas pessoas que vão sair no carnaval? Não. Inclusive, talvez eu seja uma delas. Não, não condeno absolutamente. Não condeno. Evidentemente, se eu faço isso, porra, eu não vou para casa de algum familiar almoçar e dar um abraço nele, né?
Sim.
Tipo, eu tive que recentemente ir ao Rio de Janeiro por uma questão familiar e tal. Fiquei num hotel. Não podia ficar na casa da minha mãe. E vi a minha mãe de longe. Não toquei na minha mãe. Então, e sempre de longe, sempre com duas máscaras. Eu estou completamente neurótico quando eu fico perto deles.
Eu também fiquei com meus pais e eu tive que ir no hospital com a minha mãe, enfim, questões, né? Passamos a tarde, uma tarde, começo da noite no hospital, assim, sabe? E a minha preocupação com ela, assim, é bem difícil.
Então, enfim, vai ter, Paulo. Vai ter. Vai ter tudo.
Eu estava lendo essa proposta, né, de algumas pessoas mundo afora aí, dizendo que a internet tinha que criar uma grande zona franca onde pudessem ser aglomeradas todas as fake news, as invenções, as fantasias, que se avançasse para muito mais, se fosse além dessa coisa da fake news, das invenções. e admitir que não existe mais verdade. Quando eu faço um retrospecto, isso eu não tive a oportunidade de fazer com a Andrea Del Fuego no último encontro, mas queria fazer com você agora. Quando eu faço um retrospecto desse ano, parece que a nossa capacidade de identificar o que é razoável e o que é verdade está meio se dissolvendo. E um pouco nessa linha que você colocou, eu, em Porto Alegre, eu conversei com alguns amigos que já não aguentam mais ficar em casa e estão profundamente afetados psicologicamente por essa reclusão e que, de certa forma, que eram super restritivos e que agora saem para, sabe, saem para caminhar no parque, mesmo cercado de pessoas sem máscara, sabe, porque não aguentam mais ficar em casa e foram jantar em restaurante, enfim. Então, eu fico imaginando que essa coisa vai nos formatando também. Me parece que nessa disputa do pensamento protofascista, falta de política pública, talvez uma solução fosse, como disse André Del Fuego, tocar o louco mesmo, sabe? O que tu acha disso? Tu acha que a gente vai por aí? Ou tu acha que a intelectualidade vai continuar distante dessa comunicação das ruas e tudo mais?
Eu acho que a solução para esse nó que a gente se meteu, ela não vai sair do eixo Zona Oeste de São Paulo, Zona Sul do Rio, não vai sair da Folha de São Paulo, não vai sair da Companhia das Letras, não vai sair da USP. Ela não vai sair desses velhos esquemas também da intelectualidade, da esquerda. Ela não vai sair daí. Ela vai sair de outros lugares do Brasil, ela vai sair de outros lugares das cidades grandes, ela vai sair, ela é periférica, ela é preta, ela é outra inteligência, muito mais inteligente, muito mais política, mente atual. Uma pista disso é a própria trajetória do Guilherme Boulos, mas eu ainda acho que vai surgir um outro agente político ainda maior que ele. É muito doido quando você entende que você pode apoiar uma coisa, mas você já não é um motor histórico, entendeu? Não acho que...
Exatamente.
Não acho que seja, inclusive, nem a nossa geração, entendeu? Nem a cor da minha pele, nem a minha geração. Então, assim, é um pouco de um... Eu quero participar de projetos que abram espaço, entendeu? Eu lembro que teve há alguns anos, teve aquela... Eu não sei se você lembra daquela mobilização que teve a ocupação das escolas secundaristas em São Paulo.
Sim, claro.
Então, aí, enfim, eu fui em várias manifestações e tal, e teve um dia que teve um debate numa escola e foi muito maravilhoso. Foi a mesa mais legal que eu já participei na minha vida e era, você vê, eu, o Antônio Prata, o Paulo Werneck e o Chico Matoso e os estudantes. E os estudantes, assim, eles deram um banho na gente. Sim, eu achei muito maravilhoso. Eu fiz questão de falar isso, como a articulação deles, o que eles estavam fazendo ali, é uma coisa que nós não fizemos. Sim. Quando estávamos no segundo grau. Entendeu? E eu boto muita fé nessa geração. Eu boto muito mais fé nessa geração do que em qualquer outra coisa. As pessoas que estão fazendo 18, 19, 20, 21, 22 anos agora.
Uma das coisas boas das atividades que eu fiz em torno do grupo Direito Antifascismo Brasileiro, João, é que eu pude conviver com vários alunos e alunas bolsistas que estão nos primeiros anos das universidades, e eu pude constatar a capacidade de análise deles, sabe, do presente. E aí você começa, no meu caso, estou com 54 anos agora, você começa a comparar, né, com a sua capacidade de leitura, assim, né, com essa coisa mais arguta mesmo, e tem uma distância, né, realmente. Eu fico pensando que, de alguma forma, João, essa esquerda que disputa eleições é uma esquerda que é uma esquerda, uma espécie de zelador do liberalismo, né? Da solução capitalista, né? ela não vai conseguir mesmo, mas eu imagino que na campanha do Boulos tem alguma sinalização. Eu concordo com isso que você diz, né? Talvez não seja o Boulos, mas ele abriu um portal interessante, sabe? Que eu não consegui ver na campanha da Manuela Dávila, sabe? Porque de alguma forma, como eu disse, quando ela deu fogo, eu não consigo olhar para a Manuela e para o pessoal que se juntou em torno da campanha dela, até porque tinha na mesma cidade uma campanha muito interessante, que era do PSOL, que era, tinha uma outra dinâmica, lá no caso de Porto Alegre, uma transformação, assim, essa conexão com esse diálogo que processa as pessoas dentro de um espectro maior, que não distingue tanto essa coisa de centro e periferia, né, que vê tudo como um espectro mais amplo e que, de certa forma, também conecta bem isso da identidade física e da identidade virtual, né, que parece que o Boulos conseguiu fazer de uma forma interessante. Como é que você vê isso o ano que vem?
É, como eu vejo isso? Eu vejo que é um trabalho permanente de debate e de ocupação do espaço público. E o Boulos, ele é muito exemplar. Eu acho que ele realmente é um cara que é uma ponte. Ele é a ponte para o futuro, de certa maneira, porque você pensa na trajetória, até na trajetória pessoal dele. Ele é um cara que saiu da Zona Oeste de São Paulo e foi morar no Campo Limpo. Então, assim, a vida dele é esse deslocamento de eixo, sabe? Ele não está em Higienópolis, ele está no Campo Limpo. Então, isso é um exemplo do que a esquerda teria que fazer. A esquerda toda tem que se mudar para o Campo Limpo. E abrir uma interface, um diálogo constante o ano inteiro. E dialogar e entender essas bases. Bem, é o velho, nosso velho querido e gênio Mano Brown falando lá no Circo Voador no Rio de Janeiro. Vocês têm que conversar com as bases. Não estou entendendo essa alegria toda aqui, não. Agora, é um trabalho que é o ano inteiro, é um trabalho de uma vida inteira, de muitas vidas inteiras, né? Para, na frente, recuperar esse espaço. Eu tenho esperanças que isso acontece. O Brasil é um país, é uma desgraça, ao mesmo tempo é um país muito dinâmico. Você pensa que no intervalo de. Bicho, no intervalo de 4 anos, o Brasil ele elegeu a Dilma, elegeu uma mulher que foi uma ex-guerrilheira, que foi torturada pelo regime militar, enfim, aos trancos e barrancos, mas elegeu a Dilma, elegeu uma majoritária. Derrubou a Dilma, quer dizer, aí não foi o povo, né? Foi um golpe. Mas aí em 2018, o povo votou no Bolsonaro. Que falou aquelas, inclusive, a parte de tudo, falou aquelas coisas lá na votação do impeachment. Então, assim, o Brasil, ele mexe muito com a maré, bicho. Ele vai muito na maré. Ele responde muito rápido, ele responde muito rápido à internet. Ele responde muito rápido à memetização do debate público. Ele responde muito rápido à cultura das celebridades, à cultura das celebridades eletrônicas. Ele responde muito rápido à porra toda, entendeu? E eu acho que talvez ele responda rápido também à derrocada do Trump. Eu acho que essa eleição do Trump nos Estados Unidos, ela é muito mais importante para o Brasil do que nos Estados Unidos. Ela será sentida muito mais no Brasil do que nos Estados Unidos.
Isso que você falou agora foi precioso. Eu estava lendo um cara, foi no Estadão, eu acho, foi esta semana, João, que o cara estava dizendo isso. O brasileiro, ele é muito mais afetado pelas coisas que acontecem nos Estados Unidos do que as coisas que acontecem aqui no Brasil. Então, essa questão do Donald Trump, né, sair e entrar o Biden pode ter um impacto muito maior no Brasil do que para os americanos. Isso é totalmente insano, né? E você que tem família em Buenos Aires, você vê, você sabe, você entende bem a forma como eles olham para o Brasil. Isso só confirma, né, esse olhar latino-americano dos hermanos para nós, né, que nos veem como uns papagaios, né, uns macaquinhos, né, de americano.
Totalmente. Na Argentina essa eleição não tem esse impacto, assim. Isso está fora do, enfim, Até porque não existe nenhum candidato no espectro político argentino que seja um trumpista, né? Não tem. Sim. Não tem extrema-direita, né? Tem direita, que é o Macri, tem os macristas e tal. Mas não tem nada parecido. Você tinha perguntado do Rio de Janeiro.
Sim.
O Eduardo Paes, enfim, ele é mais do mesmo. O Eduardo Paes é um político fisiológico, é centrão. Ele é... Tá, hoje a notícia é que ele foi lá conversar com o Bolsonaro e disse que conta com o apoio do Flávio, filhote número um do presidente. A vantagem do Eduardo Paes é que o Eduardo Paes, ele, por mais que ele seja tudo o que ele é um cara que gosta da cidade do Rio de Janeiro. E com ele talvez eu consiga ter um diálogo, entendeu? Ele está indicando alguns secretários com quem a gente consegue ter um diálogo, entendeu? Com quem eu posso sentar na mesa. Eu posso sentar, inclusive, na mesa com o próprio Eduardo Paes.
Sim.
Apesar de eu ter discutido com ele ao vivo na televisão, em 2016, sim, eu acho, 15 ou 14, não lembro. Não, foi 14.
E ele deu um soco na cara de um amigo nosso, né?
Deu soco no Butica. Não, bicho. Mas só pensa que é o seguinte, para ele dar um soco no Butica, é porque o Butica encontrou com ele numa calçada de um bar. Então, assim, é extremamente positivo esse negócio do soco, que, na verdade, enfim, não é positivo, claro. Mas o encontro o Butica tá num lugar andando na calçada e ter o prefeito ali naquela mesma calçada é uma coisa que jamais aconteceria com o Crivella. O Crivella representa um mal muito pior, um projeto muito mais nefasto, muito mais perigoso para o Brasil. Porque as sacanagens de uma prefeitura do Eduardo Paes, que marcadamente, na minha opinião, são as milhares de pessoas que perderam suas casas, uma reforma urbana que privilegia o interesse de grandes construtoras, uma reforma de transporte que privilegia o interesse dos empresários de transporte contra os da população, enfim, essas coisas a gente conhece. Entendeu? As consequências de um Estado teocrático, neo-evangelista, fascista, são coisas que a gente não conhece, entendeu? É um território muito mais revolucionário do que reacionário. Então, assim, é muito maravilhoso que o Crivella tenha perdido e da forma humilhante que perdeu, né? Para mim, foi a eleição mais importante do Brasil inteiro. Foi a mais importante mesmo. Então, assim, comemoro demais o Eduardo Paes.
Sim.
Dentro desse contexto, né?
João, se você tivesse que criar uma personagem a partir do que você experimentou, viveu em 2020, ou se você tivesse que montar uma narrativa que tivesse relação com 2020, que personagem você... Que tipo de perfil você montaria?
Se eu tivesse que escrever um romance sobre 2020, eu escreveria do ponto de vista de uma pessoa que mora na rua. Porque você imagina o que foi a mudança aqui. Porque uma coisa é a gente ficar trancado em casa, né? Outra coisa é você não ter casa para se trancar e o seu meio de subsistência, que são as pessoas, desaparecer do dia para o outro, né? Isso dentro de um estado e de cidades que, enfim, que desprezam a vida das pessoas. E no caso de São Paulo, assim, as práticas da prefeitura e da polícia militar contra essa população tem traços de claro fascismo, né? De criminalização da pobreza, de criminalização da cor da pele deles e de onde, enfim, e onde eles estão, né? Então, eu escreveria um troço que se passasse ali pela Cracolândia, que continua sendo a maior cicatriz do Brasil. É muito louco que na cidade mais rica da América Latina, você tenha essa população de rua vivendo dessa maneira, sem nenhum tipo de plano assistencial, sem nenhum tipo de cuidado. Porque nas administrações anteriores tinha, e o Dória destruiu isso, e o Covas também não faz diferente. Então, eu acho que eu Inclusive, se eu fosse filmar também uma coisa sobre 2020, eu botaria as câmeras ligadas ali.
Então é isso, João. Nossa conversa é curta aqui para, de certa forma, tentar um registro individual do que foi esse ano, algo que eu acho que seria muito difícil de fazer dentro do formato sala de redação do podcast de modo geral. A ideia para o ano que vem é retomar o formato dos três blocos e tentar edições de 2 horas. Aderir a esse modelo de podcasts mais longos, poder aprofundar as coisas e com convidados, enfim.
Você está falando da retomada de modo geral, né? Eu estava pensando aqui que se não tivesse pandemia e que a gente estivesse fazendo de modo geral presencial, nos últimos 6 meses eu talvez não fosse, porque talvez fosse perigoso. E eu espero que em 2021, que quando a gente volte a fazer isso ao vivo, eu espero que já não seja mais tão perigoso. Eu espero que a pressão atmosférica e que os ventos sejam um pouco menos desfavoráveis, assim, né? Considerações finais, né? Considerações finais. Eu acho que se você conseguiu almoçar e jantar e ter um teto em cima da sua cabeça e está dormindo 8 horas por noite, você é um grande vencedor em 2020, sabe? Eu acho que é um ano que é bem o básico. E se você conseguiu fazer tudo isso e ainda manter o mínimo de sanidade mental para poder lidar com essa realidade difícil, você já ganhou. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Eu tenho muita fé de que o Brasil ainda está em disputa. O Brasil ainda está em disputa. As instituições estão em disputa. O judiciário está em disputa. O Congresso está em disputa. Está tudo em disputa. A esquina está em disputa. O bar está em disputa. Esses caras têm que entender que a gente não vai desistir. E muito menos recuar, né? Que no momento que você recua e abaixa a cabeça, você imagina a quantidade de pessoas que me escreveram dizendo que eu deveria retirar o meu tweet, que eu deveria pedir desculpas pelo meu tweet. Não tem que retirar porra nenhuma, não tem que pedir desculpa de nada. O momento que eu faço isso, aí eu perdi. Aí não importa se eu vou ganhar ou perder na justiça. Agora já são 143 processos que são 2 milhões e 500 mil reais. Tipo, isso é muito pior do que perder 2 milhões e 500 mil reais, que eu nem tenho, enfim. Seria eu pedir desculpas ou retirar, ou tipo, ó, dizer que eu me arrependo, dizer que. Não. Me arrepender de uma metáfora? Me julgar porque eu usei a linguagem figurada? Sou um escritor. É isso, a gente tem que ficar vivo e não recuar. Não recuar. E não recuar, inclusive, na retórica, não recuar nas respostas, não recuar nas redes. Não ter medo. Essa galera já é uma minoria, entendeu? Eu fiz uma playlist, Paulo Scott, de 14 horas, tá com 14 horas agora, que é para dar play nas 4 da tarde, dia 31, e virar a noite no delírio até o dia 1º do próximo ano. Então, tá lá no meu Spotify. Eu botei no meu Twitter também, se alguém quiser ver.
Bom, eu achei legal isso que você falou, João, de ser corajoso mesmo, né? Se eu pudesse avançar um pouco na nossa conversa em direção a quem, né, que você pudesse expor quem te apoiou, quem não apoiou. Imagino que não seja pertinente essa conversa, não venha ao caso, mas é incrível isso, porque o meio literário e escritoras e escritores, escritores mais do que escritoras, na verdade, as pessoas corajosas mesmo, né, que se colocam e arriscam, não são num número assim que seria o desejável, né? Mas você teve apoio, né? Isso foi muito bacana.
Foi muito legal. Isso é uma coisa que eu não vou me esquecer jamais. E de pessoas que eu não esperaria que me apoiassem. De pessoas com quem eu tenho algumas tretas. Eu fiquei muito, muito feliz, porque eu acho que as pessoas entenderam que é uma coisa que me ultrapassa. Mas me ultrapassa muito. Muito. Isso é uma questão coletiva.
Sim, são pessoas que de alguma forma conseguem visualizar princípios, né? Eu tive uma mesa com o Ferrez há poucos dias e...
É incrível. Como é que ele tá?
Ele tá bem. Ele teve Covid, enfim. Mas é incrível a clareza que o Ferrez tem, não é? Sobre a arte, sobre a escrita, sobre a literatura. E isso... parece que foi aniquilado. Nós que vivemos lá o começo da internet, nos anos 2000, quando a gente se conheceu, a gente vê a importância que teve, que ganharam as redes sociais e o como isso, de certa forma, imbecilizou também o meio literário. E a gente acaba meio que jogando, porque, enfim, essa é a linguagem e acabamos jogando nesse campo mesmo, porque essa é a linguagem e daqui a pouco estaremos escrevendo memes, já que a guerra parece que vai nessa direção aí, né, de confronto de memes e só será escutado, enxergado quem trabalhar com a linguagem de memes. E aí vai ser o fim de tudo, mas... outras soluções podem surgir nesse meio tempo. Enfim, essa consciência é interessante, né? Não tem mais... Por isso que eu critico tanto essa perspectiva das eleições, porque as eleições, a importância das eleições caiu muito nos últimos anos, porque a disputa é diária, a disputa é permanente. Exatamente. Né? Você ganhar ou perder uma eleição não significa muito, assim, na real. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. É uma fricção, é um confronto permanente, é uma dialética incontornável permanente. O problema é que nós não chegamos à síntese, nós temos as teses, as antíteses, e não temos a síntese, parece que nunca emplaca uma síntese, né? Para dar o mínimo de respiro, mas em algum momento talvez volte a existir essa hipótese. Vamos torcer. É isso, caro amigo.
Obrigado por tudo, querido.
Obrigado, você
sem
também.
Sem você, sem a sua amizade e sem o de modo geral, esse ano, vou te falar com sinceridade, foi muito importante para mim conversar com vocês e ter o seu apoio, fundamental.
Mas é isso, amigo. Falamos em 2021. Fica bem, beijo na tua família aí e até.
Valeu, querido. Beijão, até.